Então, vamos começar a nossa reunião ordinária com a audição da União das Misericórdias Portuguesas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PST, sobre a implementação do programa Cresce Feliz, dando as boas-vindas ao Sr. Presidente do Secretariado Nacional da OMP, o Sr. Dr. Manuel de Lemos. E para apresentar o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cruz.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Secretariado da União das Misericórdias Portuguesas. O programa Cresce Feliz previa garantir o acesso gratuito a uma creche a todas as crianças nascidas depois do dia 1 de setembro de 2021. O Governo foi alertado que mais de 80 mil crianças estariam sem vaga nas creches gratuitas do programa, tendo sido solicitada a criação de mais lugares a médio prazo, porque eram necessárias mais vagas para as cerca de 130 mil crianças que já haviam nascido depois daquela data. O Governo atempadamente foi alertado que para o ano letivo 2023-2024 as vagas estavam praticamente esgotadas, não se encontrando vagas nem nas creches privadas, nem nas instituições do setor social e solidário, onde as misericórdias se acham incluídas. Entretanto, no total serão já mais de 125 mil crianças, aquelas que não têm acesso à creche gratuita em Portugal. Um problema particularmente dramático nos grandes centros urbanos. Temos milhares de famílias que não encontraram vagas de creche, nem nas instituições do setor social e solidário, nem fora dele no setor privado. Não encontrando instituições que guardem e cuidem dos seus filhos, nem próximo da sua residência, nem perto do seu local de trabalho. Muitas delas prejudicadas apenas pela aplicação destes critérios claramente incompreensíveis e desajustados da realidade. Ou seja, o Governo lançou este programa uma vez mais e afetou-lhe recursos sem assegurar primeiro quais seriam as reais necessidades para garantir, desde o início, a gratuitidade, universalidade e generalização aí previstas. O Governo contenta-se apenas com o lançamento das medidas e não tem qualquer vontade em avaliar a sua efetiva implementação, sendo-lhe indiferente os resultados e os efeitos perversos que as medidas lançadas possam produzir. Esta maneira de irresponsável e insensível de governar é evidente na atual proposta do Orçamento de Estado para 2024, onde o Governo prevê para o próximo ano letivo, 2024-2025, para o atual ano letivo nada prevê, duas medidas de ampliação de vagas de creche, criação de duas vagas por sala de creche e reconversão de salas de outras respostas sociais em salas de creche, sem garantia de financiamento das mesmas no programa Cresce Feliz. O Governo age deliberadamente, criando obstáculos e impedindo a generalização do programa e gerando situações de injustiça, desigualdade e discriminação entre famílias. Vejamos alguns exemplos de como o programa Cresce Feliz financia as crianças um pouco mais que os programas de cooperação, dando lugar a famílias e instituições do setor solidário que acabam por dar prioridade às crianças elegíveis e ao preenchimento de vagas em creche ao abrigo do programa Cresce Feliz, em prejuízo dos acordos de cooperação, pois para as famílias é gratuito e para as instituições é mais rentável. As famílias com crianças em creche ao abrigo dos acordos de cooperação são discriminadas porque têm de pagar uma coparticipação no custo desta resposta. As instituições do setor social obrigadas a ter resposta social de creche são prejudicadas porque os custos da resposta de creche são idênticos, quer no programa, quer na cooperação. Como há falta de vagas na resposta de creche e falta de vagas nos jardins de infância, temos crianças com mais de 3 anos que são preteridas pelos mais novos em creche e pelos mais velhos em jardim de infância, ficando sem resposta socioeducativa que os acolha. As famílias ou pagam caro para terem algum tipo de apoio de retaguarda ou não haver recursos, as crianças ficam em casa, obrigando um dos progenitores a optar pelo desemprego e sacrifício da vida profissional para cuidar dos filhos, ou a trabalhar a partir de casa, quando possível, com grande sacrifício pessoal, identidade patronal e sempre em prejuízo da produtividade. Concluindo e terminando, perguntava ao Dr. Manuel Lemos o seguinte: se o Governo ouviu, conhece, resolveu ou se está a resolver alguns dos problemas aqui abordados, se a União das Misericórdias apresentou propostas e que propostas, e se o Governo acolheu ou se pelo menos acolheu algumas das soluções que propuseram. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Cruz. Tem agora a palavra o Sr. Dr. Manuel de Lemos para uma intervenção inicial de 10 minutos.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Bom dia, Sra. Presidente. Eu queria dizer que venho aqui com muito gosto, é sempre bom conversar com os senhores deputados sobre estas matérias, nomeadamente sobre as questões sociais e o impacto que têm nas famílias e nas comunidades. Dizer o seguinte, propriamente, e respondendo ao senhor deputado, e depois, propriamente sobre a medida em si mesma, a gratuitidade das creches, nós não fomos ouvidos. Isto é, o Governo decidiu tomar essa medida da gratuitidade. Foi uma opção política que nós respeitamos e que, digamos, sobre a qual naturalmente ouvimos várias pessoas, mas, enfim, foi mais do foro particular que de outra maneira. O Governo tomou essa decisão e eu devo dizer que ficamos um bocadinho surpreendidos pelo número brutal de crianças que apareceram. Nós não estávamos preparados para este número de crianças. O que nos leva a perguntar por onde é que andavam estas crianças. É a questão, onde é que elas estariam? E como a nossa missão é ajudar as pessoas, então tratamos de ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas, ajudar sobretudo as crianças, porque pensamos que muitas destas crianças ou ficavam em casa com os pais, ou ficavam com os avós, ou ficavam com outras, noutras situações, que, e apesar de tudo, e sem dúvida nenhuma, que a opção pelo acompanhamento nas instituições do setor social primeiro e depois no setor privado, porque de facto a avalanche de crianças foi tão grande que nós não estávamos preparados para responder a essas medidas. E aí sim, nós fomos ouvidos e rapidamente começamos a transmitir ao Governo a nossa preocupação para acolher esse número de crianças. E aí, Sr. Deputado, nós fomos ouvidos e já lá vamos às soluções. Eu não posso, no entanto, e aproveitando a oportunidade de estar aqui, distinguir duas coisas que estão coladas, que é são as creches e o pré-escolar. E nós temos registado nos últimos anos, até por via da transferência de competências para as autarquias, uma diminuição das crianças em creche, embora ainda, em pré-escolar, desculpe, tenho razão, Sr. Deputado, em pré-escolar, embora ainda, segundo os números que nós e a CNIS temos, apontemos para mais de 30% das crianças, o que quer dizer que em muitas autarquias deste país não há ainda resposta. Mas a verdade é que, em muitas misericórdias, nós tínhamos e temos algumas salas que, com pequenas obras, seriam possível adaptar para, sobretudo quando funcionavam coladas, e por isso é que eu falei em estarem coladas às creches, para as aproveitar para fazer. Bom, e é sempre o que acontece, mesmo quando o Governo põe, como pôs, algumas soluções à nossa disposição, a verdade é que depois a máquina do Estado funciona sempre mal. E digamos, nós assistimos a algumas situações complexas, difíceis, de dificuldades no terreno, de respondermos à velocidade que queríamos para acolher as crianças, que é essa, como disse, já atrás a nossa... E, portanto, eu diria que, do ponto de vista político, houve respostas. No terreno, nós tivemos muita dificuldade em implementar as respostas. Sei lá, vou-vos dar um exemplo só para perceber bem. É um exemplo, e tenho o valor do exemplo, e como todos os exemplos é sempre... Mas numa determinada... Como sabem, há medidas estándar, mas numa sala que adaptamos tinha 3 centímetros a menos o teto. E a Segurança Social não aprovava. Não aprovava a creche por 3 centímetros. chama a atenção que estamos a falar de berçários, não estamos a falar, mas as crianças não tinham muita mobilidade, não é? Apesar de tudo. Portanto, este, mas enfim, é a leitura pura e dura, e isso deu e bastante trabalho e tem continuado a dar, embora, em todo o caso, a nossa sensação é que acolhemos muito mais crianças. Claro que vamos ter um problema a jusante, e os senhores deputados também vão ter. É o pré-escolar. Quando estas crianças chegarem ao pré-escolar, nenhum paizinho nem nenhuma mãezinha está disposto a pagar o que é que seja. Porque isto não pode ser assim. É gratuitidade na creche, depois vão para lá, para o pré-escolar pagam, depois vão para o ciclo e não pagam outra vez. Tem que haver aqui uma medida clara e rápida, e quanto mais depressa melhor, por uma razão muito simples. Há muitos pré-escolares a fechar. E eu, não está se calhar no âmbito da audição, mas eu tenho que deixar aqui, porque estas coisas estão intimamente ligadas e vale a pena dizer. Portanto, em resposta ao Sr. Deputado, nós não fomos ouvidos quanto à medida, fomos ouvidos quanto à implementação da medida, do Governo, nomeadamente a Sra. Ministra, houve uma disponibilidade de verbas para nós. Podemos dizer que essas verbas, em alguns casos, são insuficientes, porque, como sabem, o preço da construção civil subiu imenso e, portanto, qualquer obra, não estou a dar novidade nenhuma, qualquer obra tornou-se, e muitas instituições não fizeram obra porque não tinham capacidade financeira para fazer a obra, e é preciso ter atenção a isso. Mas, enfim, a medida houve. Do ponto de vista administrativo, com certeza, tivemos e temos ainda muitas dificuldades. Estamos preocupados porque sabemos que, e vêm aí as crianças que estão a nascer, felizmente, precisamos urgentemente de portugueses, não estou de portugueses, e, portanto, é a nossa missão e estamos naturalmente dispostos a colaborar com o Estado. No seu acolhimento. Ficava por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mara Lagriminha Coelho, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a si, cumprimentar naturalmente o Dr. Manuel Lemos, em representação da União das Misericórdias e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade e também os esclarecimentos iniciais que já prestou. Esta é uma audição que se enquadra num conjunto de audições, é já a terceira, que fazemos no âmbito do acompanhamento e monitorização daquele que é o programa da gratuitidade das creches e o programa Creche Feliz, o que para nós, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, devo dizer, também é bastante significativo e relevante ouvir aqueles que são os nossos parceiros neste programa e aqueles que também são cooperantes. Em conjunto, eu diria que tem sido possível concretizar uma das medidas mais transformadoras. É assim que a Sra. Ministra o tem assumido e sei que a Sra. Ministra tem um diálogo muito aberto com a União das Misericórdias e esta é, de facto, uma medida muito relevante naquilo que é o âmbito do apoio à primeira infância, fazendo um caminho necessário para aquela que, na nossa perspectiva, é um caminho para a democratização do acesso à creche, que também da sua intervenção inicial nos pareceu que defende, até porque sinalizou algo muito relevante e que tem a ver também com o enquadramento desta audição, que é o facto de onde é que andavam essas crianças que antes não tinham acesso à resposta de creche e que agora com o programa da gratuitidade passaram a ter, o que significa que estamos a caminhar de facto para essa democratização. Nós também reconhecemos o trabalho que as Misericórdias têm na área social, de forma transversal, e reconhecemos o papel importante que agora podem ter naquilo que é o alargamento das vossas respostas, na resposta de creche. Na nossa perspectiva, esta audição também é relevante também para perceber que balanço é que as Misericórdias fazem da implementação do programa. E como é que também tem sido a adaptação e as parcerias com as autarquias, que na verdade eu sei que o têm feito, nomeadamente aqui em Lisboa, tem acontecido com alguma regularidade. Como é que estão a decorrer os acordos de comparticipação? Se estão normalizados? E que tipo de contratos é que têm também com as autarquias? Eu gostaria de sinalizar também que Portugal é um dos 5 países no mundo que tem este programa da gratuitidade. E, como tal, é natural que não seja uma medida fácil de implementar, até pelo seu caráter progressivo. E, portanto, o Governo e também aqui o Grupo Parlamentar têm estado bastante disponível para alinhar e dirimir as dificuldades que eventualmente se venham a encontrar no terreno. Eu diria também que estamos com 2 anos do início da execução da medida, apenas com 1 ano com o alargamento da rede à rede privada e lucrativa, nos territórios onde se esgota a oferta das vagas gratuitas em rede de creche social e solidária. E eu diria que para o Partido Socialista esta foi uma opção natural, eu sei criticada por alguns partidos, mas para nós foi uma opção natural, até porque a rede social, segundo os dados da Carta Social de 2020, é responsável por 77% da capacidade total de creches e AMAs existentes em Portugal e por 80% do número de utentes a frequentar estas respostas sociais, e, portanto, foi uma resposta natural, também de acordo com aquilo que é a história do relacionamento entre o Estado Central, o Estado Local e o terceiro setor. Em 2021 existiam 78 mil vagas em creche e creche familiar abrangidas pelo sistema de cooperação, sabendo que a rede privada tem uma cobertura bastante menor, e é por isso que a base desta medida tem sido, fora da rede social, a liberdade de uma creche aderir ou não ao programa. Tínhamos em fevereiro mais de 53 mil crianças a beneficiar da gratuitidade das creches, em junho cerca de 60 mil e neste momento uma oferta de capacidade que ronda os cerca de 85 mil vagas. Ora, isto demonstra de uma forma muito clara o caráter como esta medida está a ser implementada. E esta audição é também feita nas vésperas daquilo que é a discussão do Orçamento de Estado para 2024. Como sabe, será reforçado o programa da gratuitidade, passando a abranger as crianças que ingressam até ao terceiro ano. Queria ouvi-lo também sobre essa matéria, o que é que entende. Complementarmente, o objetivo é chegar às 120 mil crianças, mais do que estava inicialmente anunciado, e é por isso que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a nossa ação deve estar no reforço da capacidade da resposta para fazer face às necessidades. A crescente abrangência da medida naturalmente beneficia do aumento do número de lugares em creche, até 2 crianças por sala, da simplificação dos processos de reconversão, que também já aqui falou na sua intervenção inicial, e também com aquilo que são os avisos que neste momento estão abertos, quer ao nível do PARS, quer ao nível do PRR. Apesar de se notar, de facto, o aumento do número de vagas e o aumento também do número de crianças que naturalmente deveriam beneficiar, eu também gostaria de dizer que nós somos de facto o 7º país da Europa com maior taxa de cobertura e isso também demonstra o esforço que temos feito coletivamente. Para terminar, eu já estou a esgotar o meu tempo, peço desculpa, Sra. Presidente, eu vou ser muito breve. A minha pergunta final é mesmo, já disse que houve diálogo com o Governo na altura da implementação, é natural que assim seja. Que respostas complementares entende que ainda podem vir a ser dadas, que papel das misericórdias podem ter nessas respostas complementares e que outras medidas queira aqui deixar ou sugestões para mitigar essas dificuldades. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Mara Alegrinha Coelho. Tem agora a palavra também, novamente, em nome do Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado Rui Cruz.
Da bancada do Partido Socialista, que aquilo que refere, ou um dos pormenores que refere, ainda me deixa mais, ou ainda nos deixa mais preocupados, porque se diz que há 25 mil vagas por preencher e 125 mil, quase 125 mil crianças, ou mais de 125 mil crianças, sem vaga, então o problema é gravíssimo. Isso significa, e isto é apenas uma consideração pessoal, isso significa que o critério territorial está, efetivamente, a prejudicar de forma objetiva muitas famílias. Mas, Sr. Dr. Manuel Lemos, aprofundando este assunto, perguntava-lhe, em sua opinião, Isto para esclarecer, tendo em consideração as audições que já ocorreram nesta sala, se há somente falta de vagas financiadas no programa Creche Feliz ou se há uma falta generalizada de vagas em creche, quer no programa, quer na cooperação. Porque da última audição ficou essa dúvida e essa pergunta por responder. Se a falta de vagas financiadas e a fraca implementação e generalização do programa Creche Feliz, fraca no sentido de que não dá resposta àqueles que precisam, e são muitos, já tem efeitos negativos visíveis e relevantes na inclusão e na redução de oportunidades para as crianças de quadros sociais mais desfavorecidos, nomeadamente aquelas que nasceram filhas ou filhos de pais imigrantes em Portugal e que ainda não adquiriram ou já adquiriram nacionalidade. Se estando por garantir a gratuidade e universalidade previstas, como se pode explicar que o Governo continua a recusar que as instituições, umas vezes por via administrativa, outras vezes porque a inflexibilidade das normas técnicas e orientações que emanam do ICE para os centros distritais assim o induzem, continua a recusar às instituições, com resposta ao serviço de creche, possam ampliar nos seus equipamentos o número de vagas financiadas no programa Creche Feliz. Se face às atuais circunstâncias do aumento do salário mínimo nacional e taxas de inflação elevadas, o que conduz ao aumento dos custos de prestação de serviço e resposta de creche e torna o valor financiado do programa cada vez mais desajustado da realidade, agravando a sustentabilidade das instituições ou das famílias, se o Governo aumentou o financiamento das vagas ocupadas no âmbito do programa Creche Feliz ou se só aumentou nos acordos de cooperação da resposta social de creche. Se as misericórdias têm sentido a falta de educadores de infância, foi um dos problemas que foi aqui referido, tendo em consideração os salários que são pagos pela função pública no pré-escolar, e, já que se falou em autarquias, recordo-me de que no programa de construção dos novos centros escolares, que quase todos os projetos tinham uma componente pré-escolar, e conduziram por isso ao encerramento da primeira vaga de jardins de infância construídos pelas autarquias, se, e eu conheço algumas instituições que fizeram sentir nas autarquias, porque estão próximas desses centros infantis, desses jardins de infância, se não seria uma solução fácil e rápida de aumentar o número de vagas financiadas pelo programa em parceria com as autarquias e com as IPSS. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cruz. E agora, para terminar esta ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Também com 5 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento em especial de novo o Dr. Manuel de Lemos. E não é, nunca é demais começar por agradecer também todo o trabalho importantíssimo que fazem, uma ação muitíssimo relevante com elevado impacto social. A Iniciativa Liberal é muito clara na concepção de um sistema que considera público, privado e setor social como um sistema único e complementar. E pronto, são entidades com clara relevância, para nós. Eu tomei especial nota de algumas expressões que fez na sua intervenção inicial, que agradeço. Quando se perguntava, que até que disse que ficou um pouco surpreendido com o número de crianças e por onde é que as crianças andavam. Nós sempre temos debatido um pouco esta questão, que se por um lado também parece haver algumas evidências em que houve muitos pais que tiveram mais receio em colocar os pais junto dos avós pós situação de pandemia e toda a questão de fragilização da saúde, temos tido várias evidências no terreno em que houve criação de expectativas nos pais pela existência do próprio programa da Creche Feliz. Ou seja, o aumento da procura aumentou pela expectativa gerada pelo programa. Isto não significa, quando eu coloco esta afirmação, que estou a colocar o programa em causa ou os méritos do programa. O que significa é que o discurso político da expectativa gerada não foi coincidência, não foi coincidente com a oferta disponível no país. Pronto. E esta dissonância de discurso é muito relevante. Isto leva-me a outra coisa que eu não resisto em dizer, que isso me faz muito, muito interessante. Isso. Houve respostas a nível político, mas não houve respostas a nível de terreno. Eu gostaria, quase um bocadinho, quase em tom provocatório, não com o autor em concreto, mas com o tema em si mesmo, que é, quando não há respostas a nível político, se não há respostas no terreno, significa que a política não respondeu. Portanto, pode ter havido respostas de retórica política ou respostas de plano, mas não respostas de política no sentido de aquilo que a política se destina, que é servir os cidadãos. Em relação aos licenciamentos, também dar uma breve nota, porque tenho inclusive alguns sinais, alguns exemplos caricatos, nomeadamente os temas dos 3 centímetros, dizer que é mais um tema de dissonância também entre discurso e prática. Nós temos apresentado projetos de resolução chumbados pelo Partido Socialista, por isso que tudo está a ser feito, não é? Tudo está a ser feito, e portanto não há essa preocupação, quando depois, na prática, há situações que são, eu vou dizer o nome, são ridículas. Porque há vagas, é preciso ampliar a oferta, e quando não há licenciamentos, não é comparável o exemplo que deu dos 3 centímetros com falta de segurança ou com falta de condições sanitárias. Não tem, porque é que não há uma maior agilização e desburocratização que teoricamente existe, mas na prática depois ela não é coincidente com os próprios processos de licenciamento. Portanto, é importante nós trazermos estas evidências. E isso conduz-me a uma pergunta concreta, que é exemplos concretos que gostasse de dizer assim, olha, eu neste momento acho que há alterações legislativas que deveriam ser feitas e que fariam alguma diferença. O que é que aconselharia neste caso, enquanto nós aqui na Assembleia, enquanto produtores, enquanto legisladores, o que é que poderíamos contribuir? Manifestou uma preocupação em relação aos pré-escolares, disse que havia inclusive pré-escolares a fechar. Também considero que se relaciona com o tema das creches, porque há aqui uma continuidade e as crianças não podem, de repente, olha, acabou o programa, ao abrigo da creche, e depois o que é que aqui acontece? Se tiver a oportunidade, em termos de tempo, de aprofundar um bocadinho esses exemplos, e gostava de perguntar concretamente também como é que está a situação em relação ao nível de recursos humanos, se do ponto de vista da capacitação de contratação, também com a expectativa de aumento de vagas, como é que está o quadro, como é que estão as necessidades e capacidade de recrutamento. E vou deixar já com estas perguntas, que já sei que o tempo é pouco para tudo isto, e agradecer de novo não só toda a informação como toda a atuação no terreno. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Tem agora para responder às questões que lhe foram colocadas 15 minutos, Sr. Presidente do Secretariado Nacional do MP, Dr. Manuel de Lemos.
Muito obrigado pelas questões que me foram colocadas. Eu começava talvez por responder em sentido contrário e começar pela Sra. Deputada Carlos Castro para dizer o seguinte. De facto, em Portugal debate-se, no setor social debate-se com um gravíssimo problema a propósito dos recursos humanos. É um problema generalizado que nós temos. Aqui há dias, numa visita que fiz ao Alentejo, várias misericórdias me disseram que tinham pessoas de 5 e de 6 nacionalidades. E o que significa que o recrutamento, digamos, ainda bem que as temos, apesar de tudo, porque estão cá e que estamos a dar trabalho, mas depois essas pessoas, muitas delas têm problemas óbvios de formação. E é um problema que nós todos temos que olhar para ele. Como é que vamos dar a formação às pessoas? A grande maioria das pessoas hoje, eu diria que no setor, são de nacionalidade brasileira. A grande maioria é de nacionalidade brasileira, mas a formação é muito deficiente. A formação é muito eficiente. E depois são muito estáveis, porque, no fundo, querem unir-se para terem a residência. Saem logo que podem, muitas vezes até para emigrar para outros países da União Europeia. portanto, digamos, onde também o problema existe, quer dizer, não é um problema só português, mas como, e é conhecido, não é? E, portanto, digamos, mas começam a aparecer muitas outras nacionalidades, quando vêm pessoas de leste, as pessoas essas têm uma formação completamente diferente. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma misericórdia que acolheu, num primeiro momento, cerca de 30 pessoas que vieram, senhoras que vieram da Ucrânia, e praticamente foram todas empregadas, porque havia médicas, porque havia enfermeiras, porque havia, mesmo, portanto, aí não foi muito difícil empregá-las, mas dar-lhes trabalho. Mas noutro sítio, noutras áreas, se, por exemplo, se vêm, começam a aparecer muitos nepaleses e muitas nepalesas, e para além de muitos timorenses e muitas timorenses, e, portanto, há aqui um problema óbvio de formação que todos temos que pensar como resolver a breve trecho, e esse é um problema que vai para além, devo dizer, do setor social, porque também se encontra, mas aqui é mais delicado, porque são pessoas que lidam com pessoas, ou com idosos, ou com crianças, e, portanto, assume uma relevância diferente do que, por exemplo, estar a servir à mesa num restaurante, não é? Portanto, tem um impacto completamente diferente. Há aqui uma questão que perpassou nas intervenções de todos os senhores deputados, que é o, eu não falei nisso no primeiro, na minha primeira intervenção, porque não era mais responder concretamente às perguntas do senhor deputado, mas que é o problema central de tudo isto, que é o problema da sustentabilidade das instituições. Se os senhores quiserem ter a maçada de, por exemplo, pensarem no impacto que vai ter o salário mínimo e multiplicarem os 60 euros por 14, lhe somarem a TSU, mais os seguros e dividirem por 12, estamos a falar de um impacto direto, e não estou a falar nos turnos, porque se estivermos a falar de turnos, temos um aumento de 15% ou 25%. Temos um impacto direto de 85 euros por trabalhador. 85 euros por trabalhador. Sem turno. E isso vai pôr um problema gravíssimo a todo o setor e à cooperação. Ou queremos cooperação ou não queremos cooperação. E se, ou cooperação, ou mesmo que se a resposta fosse toda pública, isto tinha que entrar nas contas. E uma vez que estamos em sede de orçamento, temos que pensar que todo o setor tem, no mínimo, este impacto, sendo que, por exemplo, nos lares, esse impacto é maior por causa dos turnos, a maior parte trabalham em turnos, e aí estamos a acrescentar aos 85 euros 15% ou 25%, consoante o tipo de turnos que temos. Portanto, a questão desta medida, eu respondia também ao Sr. Deputado, não houve uma atualização do valor, houve a atualização dos acordos, e este valor entrou no valor dos acordos, e, portanto, nós teremos que, digamos, neste impacto que entra em vigor no dia 1 de janeiro, porque a 30 de janeiro temos para ganhar salários, não é? É fundamental que se verifique. E, portanto, aqui estamos perante um problema sério, seriíssimo, de sustentabilidade das respostas sociais. E é claro que isto, mais uma vez, é o Estado português que tem que tomar opções. Nós estamos cá para cooperar, mas a nossa cooperação tem um limite, que é o limite da nossa sustentabilidade. E pode dizer isto com um ar mais ou menos agressivo, mas podemos dizer de um lar completamente tranquilo, porque vale o mesmo, não é? Isto é, se não houver um impacto, meus senhores deputados, as respostas vão fechar, porque não há possibilidade de responder a esta questão. Uma outra questão que me foi colocada, se havia uma falta generalizada de creches. O que eu lhes posso dizer é que, esses são mais números para o Estado, não é? O que lhes posso dizer é que nós temos aumentado os nossos lugares em creche, como disse ao abrigo da nossa cooperação, E que elas estão todas cheias. Deixem-me dizer assim, eu todos os dias tenho telefonemas de pessoas a dizer, pá, não consegue, você já falou com a Misericórdia da Vez de Marra, a tradicional cunha, para falar de uma maneira... E eu disse, não, não é possível, isto tem critérios e, portanto, se tem lugares, tem lugares, se não tem lugares, não tem lugares. Ao nível das sugestões, senhora deputada, há uma sugestão que para mim é fundamental. É o PRR pagar o custo da obra. Se o PRR só vai custar uma parte da obra, eu acho que as pessoas que estão à frente disto na área do PRR é perguntar aos autarcas, por exemplo, se não acreditarem no setor social, não há motivo nenhum para não acreditarem, mas se não perguntarem aos autarcas se eles conseguem fazer as obras àquele preço por metro quadrado. É muito simples. Ou perguntar ao próprio Estado se ele consegue fazer as obras, aquelas obras, porque, para além de se repercutir depois na discussão final do PRR, veremos, há uma questão, é que muitas das obras que tinham que estar a ser feitas agora não estão a ser feitas porque a Misericórdia pensa, ao diabo, mas eu tenho que meter aqui 25%, 25% é X, vou ao banco e a taxa de juro é de 4% e está a aumentar, e ainda ontem ouvimos a comunicação social a dizer que com a guerra de Israel não vão baixar as taxas de juro e até podem subir esta semana. Quer dizer, não vale, e aí sim não vale nada ter medidas que depois são de todo incumpríveis. E se me pergunta uma sugestão, a sugestão é o PRR pagar. Não vale de nada o PRR dizer que o preço do metro quadrado é 1.100 euros. Não é. É 1.400, 1.450, 1.500. Portanto, não vale de nada. Porque é zero. É zero. É a mesma coisa. E, portanto, ou o PRR diz qual é o valor, ou o PRR põe uma pessoa connosco nos nossos concursos. Venham lá. Para os concursos, venham lá ver quanto é que eles custam, temos estado de cabeça, quer dizer, ou confiamos uns nos outros e vamos todos, e aceitamos, ou então pergunta-se quem sabe qual é o preço do metro quadrado. Hoje há muitas obras que estão e muitos contratos que estão adjudicados e que depois não se vão fazer. Não se vão fazer. Porque criar ficção não vale de nada no final do dia, não é? E, portanto, isso, o PR... Deixa-me saltar de uma área que não tem nada a ver com esta, mas é assim. Era muito melhor fazer 2.500 camas de cuidados continuados, mas fazê-las, do que pôr 5.000 camas a concurso, de qual não se vão fazer nem 2.000, nem 1.000. Porquê? Porque o preço do metro quadrado parte de uma... Está em 42 mil euros no aviso e nós sabemos que o valor está em 70 mil. Disse-se, houve um esforço grande do Sr. Ministro que se conseguiu puxar de 30 para 42 mil. Houve, sim, senhor. Mas alguém lhe barrou, mas ele sabe quanto tem. Eu até podia ir mais longe, mas peço desculpa, não vou. E, portanto, dizer, mas não vou. É, de facto, há aqui uma situação de que mais vale ser realistas do que... Outra coisa é óbvia, é a simplificação. Eu acho que ali a senhora deputada disse uma coisa, é a segurança das crianças, ou uma coisa é a higienização, outra coisa até é a formação das pessoas que cuidam das crianças. Outra coisa é estar a medir, como eu uma vez vi um técnico da Segurança Social, que agora os computadores até têm um laser, ele fazer assim, isto não pode porque falta aqui 2 milímetros. E digo-lhe onde foi na Misericórdia de Aldeia Galega da Marciana. Portanto, isto só para a gente pensar aonde vai, digamos. Eu concordo e discordo da sua posição, Sr. Deputado. Acho que às vezes isso podia ser... outras vezes é mesmo os pequenos poderes. O país de Portugal é um país de pequenos poderes. E os pequenos poderes mostram-se nessas coisas e, de facto, não fazem sentido nenhum e as pessoas ficam, toda a gente, admirada sobre isso. Portanto, há aqui uma questão fundamental, que é a sustentabilidade desta e das outras respostas sociais, muito agravada, não tanto pela inflação, porque a inflação este ano está mais controlada, é um facto, mas, mas é uma inflação sobre a inflação do ano anterior, não é? Os preços não baixaram, os preços equilibraram, subiram foi menos. E, portanto, está lá o custo. E depois, neste momento, temos as instituições, eu diria todas, por aqui e muitas por aqui. Porquê? Porque tiveram 15 anos de taxas negativas na banca e, de repente, em menos de um ano, isto deu um salto brutal e subiu desta maneira. E, portanto, tem que haver aqui alguma coisa neste sentido, porque também por aí temos muitas instituições em dificuldade. Eu diria que temos mais instituições. Quer dizer, há uma diferença entre o que é a exploração pura e dura, em termos económicos, e claro que o preço do investimento também tem valor, há uma diferença entre isso e o preço final, porque estão aqui os juros implicados nesta matéria e os juros assumiram. Claro que, para os senhores deputados, o que interessa é, então, e a resposta? A resposta é, apesar de todos os nossos esforços, nós não conseguimos responder a isso, por isto. E por isso eu diria que tem que haver ainda mais simplificação e uma mudança de atitude nesta matéria. Devo dizer, em abono da verdade, e porque é assim que a senhora ministra tem conversado muito connosco nesta matéria e fez até uma portaria para simplificar, e isso tem que ser dito, e é verdade, mas depois todos nós sabemos o que é que acontece no dia-a-dia do terreno, e eu podia dar muitos exemplos de misericórdia, mas não vale a pena, porque acho que é. Em relação ao pré-escolar, gostava de dizer o seguinte. Eu não... A medida, e como a senhora deputada disse, só há 5 países no mundo que têm esta medida. Também podíamos fazer uma pergunta. Porquê é que só há 5 países? Porquê é que só há 5 países? Mas isto representa uma caixa de Pandora. Abriu-se uma caixa de Pandora em relação à gratuidade. E se eu acho que todo o investimento que se faça na educação e na formação das crianças é virtuoso, isso não tenho dúvidas nenhuma de o defender em qualquer parte, e não faz sentido social nenhum que uns possam ter acesso à educação e à formação e outros não tenham, não há duas leituras sobre isso, a verdade é que também tem que haver aqui alguma justiça social e, portanto, nesse sentido... temos que ter a consciência que não podemos pegar nas crianças que apareceram, todas as tais que nós não sabíamos, que ficamos surpreendidos e ficamos todos surpreendidos. E ficamos bem surpreendidos, porque foi bom. Agora, e depois agora chegamos aqui ao pré-escolar e agora ao pré-escolar toca pagar outra vez. E eu acho que era muito importante que se desse um sinal às instituições, claro e inequívoco. Porquê? Porque corremos o risco, até face a estas dificuldades todas que eu estive a referir, de haver um encerramento em massa e depois, para o ano, já estamos dados outra vez com novas medidas, que é para abrir outra vez, porque afinal queremos o pré-escolar. Já acabei. Pronto. Obrigado, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Dr. Manuel de Lemos. Terminamos assim esta nossa audição da União das Misericórdias Portuguesas, agradecendo a forma tão frontal com que expressou aqui as suas opiniões e deu as respostas às questões dos senhores deputados. Desejo-lhe as maiores felicidades e espero que, embora o tamanho muitas vezes tenha importância, que os 2 centímetros não sejam mais relevantes.
Podíamos nos divertir aqui com algumas boas histórias. Eu é que agradeço, é para mim um prazer vir aqui. Muito obrigado.